Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 6 de abril de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição do quórum.
Bom dia a todos, bom dia, presidente, vereador professor Marcos, vereador Hamilton Espindo, vereador Delcimar Fortunato, vereador Frederico Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador Jean Carlos, vereador Ecreide Hilário, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Frederico Godoy que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia, presidente. Texto bíblico. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção. Em vós espero, invocarei ao meu Senhor, a Ele a glória. E dos meus perseguidores serei salvo. Ondas da morte me envolverão totalmente, e as torrentes da maldade me aterrarão. Os laços do abismo me amarrarão e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e levei o meu clamor para meu Deus. De seu templo ele escutou a minha voz e chegou a seus ouvidos ao meu grito. Salmo 17.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Antes de passar a palavra à primeira secretária, André Rezende, quero registrar a presença em plenário do Wesley Batista Cavalcante, empresário ali do setor industrial, da Quality Reciclagem, e é proprietário da Arena Baixada, onde teremos um campeonato de futebol esse final de semana. Seja bem-vindo. Aquela região do industrial ali está no nosso radar para que a gente possa melhorar ali as praças esportivas. E logo, logo nós estaremos lá levando novidades para a população. Com a palavra, primeira secretária, vereadora André Rezende.
Aos 5 dias do mês de abril de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presença do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Hilário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usou a palavra Jean Carlos. Usou a palavra também o senhor Fernando José Marques Owen. A sessão foi suspensa para outorga de título de cidadania napolina ao senhor Fernando José Marques Owen, por iniciativa do vereador Jean Carlos. Grande expediente. Usaram a palavra João da Luz, Delcimar Fortunato, Wederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Ou votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária de autoria do prefeito altera o artigo 5º da Lei 3.219, de 29 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 28, de 2022, de autoria do vereador Jean Carlos, concede título de utilidade pública ao Instituto Frade Servos da Imaculada, Casa de Acolhimento Nossa Senhora de Guadalupe. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 89, de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, dispõe sobre a obrigatoriedade dos órgãos públicos da administração direta e indireta, bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis e shopping centers e demais estabelecimentos comerciais, em geral, disponibilizarem gratuitamente suas instalações sanitárias aos garis e demais trabalhadores do serviço de limpeza urbana no município de Anápolis da Outras Providências. Foi apresentada emenda de plenário, o projeto foi retirado de pauta e remetido à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei ordinária número 17, número de 2022, de autoria do vereador professor Marques, institui a política municipal de prevenção ao abandono escolar no município de Anápolis, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Foi lido o requerimento de autoria dos vereadores Marcos Carvalho e Andréia Rezende, solicitando a Frente Parlamentar Anápolis 2030. Constatado o cumprimento de todas as determinações regimentais, o senhor presidente determinou a instalação da Frente Parlamentar. Houve votação de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem. Policial Federal, Suender, Hamilton Spindler e Frederico Godoy. Comunicações. Não houve inscritos para o uso da palavra. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outro para o dia 6 de abril, em horário regimental. Correspondências. Justificativa do chefe de gabinete do vereador Luzimar Silva, justificando sua ausência na sessão por motivo de força maior. Gabinete da vereadora Trícia Barreto, também justificando a sua presença na sessão devido à agenda externa. Correspondências da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, Mauro Douglas Ribeiro. Encaminha informação sobre poda de árvore na Avenida dos Pirineus, resposta ao requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Informação sobre poda de árvore na rua Professora Laís Batista, bairro Batista, requerimento do vereador Cabo Fred Caixeta. Poda de árvore na rua Cláudio Dias Borges, Vivian Park, requerimento do vereador Frederico Godoy. Poda de árvore na rua Vereador Gentil de Souza, Jardim Bom Clima, requerimento do vereador Fred Godoy. Sobre poda de árvore na rua N2, Anápolis City, requerimento do vereador Frederico Godoy. Sobre limpeza e retirada de entulhos de terreno baldio na Avenida 25, no Recanto do Sol, requerimento do vereador Hélio Araújo. Poda de árvore na rua Cleusa Rodrigues, Vivian Park, segunda etapa, requerimento do vereador Hélio Araújo. Serviço de revitalização de área verde na Avenida Presidente José Sarney, setor sul, Jamil Miguel, resposta ao requerimento do vereador Jackson Charles. Encaminhe informação sobre autorização de caráter excepcional para regime especial de aulas não presenciais em unidades de ensino na cidade, requerimento do vereador Jean Carlos. Encaminhe informação sobre retirada do lixo orgânico na calçada do Colégio Estadual Herta Laser, Jardim Progresso, em resposta ao requerimento João da Luz. Informação sobre limpeza e retirada de entulho na rua 50, em frente ao feirão da Vila Norte, resposta ao requerimento João da Luz. Sobre retirada de árvore na rua F1, residencial Flamboyant, resposta ao requerimento do vereador João da Luz. Informação sobre serviço de reparo de meio-fio na rua 1, bairro Itamaraty, resposta ao requerimento do vereador João da Luz. Serviço de revitalização geral do Parque da Cidade, na Avenida Brasil Sul, resposta ao requerimento do vereador João da Luz. Informação sobre providências visando vistoria e tratamento de possíveis focos de mosquito Aedes aegypti na rua Copa 11, requerimento do vereador João da Luz. Informação sobre serviço de poda de árvore na rua Desembargador Vicente Miguel, bairro Jundiaí, resposta ao requerimento do provedor Marcos Carvalho. Informação sobre poda de árvore na rua Lopo de Souza Ramos, bairro Jundiaí, resposta ao requerimento do professor Marcos Carvalho. Informação sobre aquisição de mudas e sementes para árvores denominada crotalária para distribuição na população anapolina, resposta ao requerimento da vereadora Trícia Barreto. Companhia Municipal de Trânsito e Serviços Urbanos, presidente Fernando Cunha, encaminha informação sobre a instalação de faixa elevada na Avenida Perimetral Leste, em frente ao Colégio Vila Galileu, bairro Anápolis City, resposta ao requerimento vereador policial federal Suender. Projetos. Veto número 43, de 2022, de autoria do prefeito municipal. Veto total ao autógrafo de lei número 8, de 2022, que determina no âmbito do município de Anápolis aqueles que forem condenados por crimes cometidos contra animais a obrigatoriedade de arcar com os custos decorrentes desse ato. Iniciativa da vereadora Celiane, da SOS. Projeto de decreto legislativo número 44, de 2022, do vereador Lisier José Borges, concede título de cidadania anapolina ao ilustríssimo senhor Alex Araújo Martins e dá outras providências. Sem mais projetos e requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Vamos iniciar o pequeno expediente, convidando o primeiro orador, professor Marcos Carvalho. Enquanto o professor Marcos Carvalho encaminha para a tribuna, cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Registrando a presença em plenário ainda dos vereadores Edmilson, do Supermercado Serve Bem, João Feitosa, Jean Carlos, Lisier José Borges e Dr. Zé Fernandes. Com a palavra, professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente. Bom dia, mesa diretora, nobres pares, servidores dessa casa, imprensa aqui presente. Hoje entra em primeira votação o nosso projeto 017, que institui a política municipal de prevenção ao abandono, à evasão escolar no município de Anápolis. Esse projeto tem como foco consolidar mais uma política municipal. Nós temos, a cada momento durante esse mandato, tentado instituir projetos que consolidam políticas, que modificam o tratamento com a população anapolina. E esse projeto tem como foco, como preocupação, a evasão escolar, o abandono escolar na rede municipal de Anápolis, tendo em vista os prejuízos provocados pela pandemia. Após a pandemia, a crise econômica, ampliou-se a vulnerabilidade social e econômica das famílias. Muitas crianças tiveram que optar pelo subemprego, que ingressar no mercado de trabalho para ajudar no orçamento doméstico. E esse projeto tem como objetivo, então, criar uma rede de acompanhamento que intensifique o diálogo entre secretarias de educação, integração social, saúde, juizado da infância e juventude, conselhos tutelares, para que a gente possa garantir presença, rendimento e melhorar a relação entre escola e família no município de Anápolis. Lembrando que não é necessário garantir apenas acesso, apenas matrícula. Nós precisamos garantir permanência, lanche, livro, transporte, material escolar, inclusão, e que essa defesa é uma tarefa também do Poder Legislativo. Então, mobilizo os meus pares pedindo voto favorável ao projeto de lei 017, que institui a Política Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar no município de Anápolis. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, Ré Hamilton Espíndola.
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar aqui o presidente, cumprimentar também Edmilson, supermercado serve bem, cumprimentando os outros novos vereadores, cumprimentar também o pastor doutor Evaristo Pereira, cumprimentando a todos os outros da comunicação, cumprimentar também a todos que nos acompanhem aí pelo canal do YouTube TV Câmara Anápolis e a todos os ouvintes também que acompanham na Rádio Manchester. Bom, o que me traz a essa tribuna nessa manhã é falar de um novo projeto que foi lançado pelo Executivo, que é o Vem Faz. Eu tenho andado aí em várias partes do nosso município e tenho observado aí o trabalho que tem prestado ao nosso município. Ontem estive na região sul, estive ali com a Suzane PSF ali do Vivian Park, fazendo um trabalho de conscientização sobre o autismo, aproveitando o mês de abril, que é o mês de conscientização, e observando ali o PSF, ali, a unidade estratégia ali, um trabalho com excelência, o quadro ali de enfermagem, de médicos e de outros fazendo um trabalho muito bacana. E quando a gente está andando, trafegando aí nas avenidas, você vê aí o trabalho quanto às roçais e outros. Também estive ali na escola Cora Coralina e no PSF da Vila União, onde deu atenção da Rosângela, que estava ali representando o gerente daquela unidade. E trazendo a atenção dessas unidades, tanto no eixo da saúde quanto da educação, do nosso projeto que será na segunda semana de junho, onde estaremos trazendo aqui em Anápolis, doutor e pós-doutorado em análise de comportamento, doutor Lucelmo Lacerda, que fará um seminário voltado para as crianças com autismo e deficiência intelectual e outros. Assim, tendo em vista que terá capacitação aos profissionais da educação do nosso município e da saúde também, como também dos municípios vizinhos, que a nossa estratégia é fazer com que também as pastas dos municípios vizinhos tenham esse tipo de terapia e tratamento para o autismo dos municípios, trazendo aqui um conforto ao nosso município, aonde desafogará a fila de espera também da APAE e do SEMAD, que muitos municípios ao entorno de Anápolis têm trazido essas crianças para cá e ocupando o espaço de um pai que paga imposto em Anápolis, que seu filho possa ter as terapias e os tratamentos. Aproveitando aqui o trabalho, né, já do Vem Fácil, quero agradecer aqui mais uma vez pela resolutiva e resposta ali do Fernando Cunha e também do Mauro Douglas quanto às roçagens, né, dos nossos pedidos ali, Ana Carolina, Guanabara, Aldeia dos Sonhos, né, e aquela região, né, onde temos vários ofícios e requerimentos nesse sentido, né, dentro do prazo limitado que pelo nosso regimento interno é 90 dias, né, e a gente tem oferecido aí esse trabalho com presteza para aquela comunidade, tendo em vista que ali, né, o meu reduto, aonde eu pude construir minha casa tijolo por tijolo e furar também os buracos ali, as fossas com as minhas próprias mãos, ali por 12 anos estando ali. Por questão do meu pastoreio agora no Jardim Ibirapuera, que estaremos também fazendo agora, nesse sábado, Canto Ibirapuera, né, eu tive que sair da localidade, mas estamos finalizando ali uma reforma com muita dificuldade, estamos lançando um projeto ali, um escritório, onde nós vamos atender, né, a comunidade do Aldeia dos Sonhos, né, se Deus quiser estaremos ali com orientação jurídica, psicológica e outros para a nossa comunidade, e de fato a comunidade que eu tenho um carinho e um respeito muito grande, né, por todos os comerciantes que são amigos pessoais, né, e pelos moradores também, né, que de fato conhecem o nosso trabalho com responsabilidade e que há anos nós viemos ali prestando esse trabalho. Então, quero agradecer, né, aos moradores do Aldeia dos Sonhos por acreditar no nosso trabalho e na nossa responsabilidade com clareza e com honestidade, que é com muita importância aquela região. E se Deus quiser, dentro desses 15 dias estaremos ali inaugurando o nosso escritório de atendimento à comunidade do Aldeia dos Sonhos. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Não havendo mais inscritos no espaço do pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente. Espaço do grande expediente em aberto, alguém se habilita? Também não? Então, não há grande expediente. Solicito a segunda secretária, a vereadora Cleide Hilário, que faça a versão do quórum para abertura da ordem do dia.
Vereador João Feitosa, vereador Fred Cacheta, vereador Fred Godoy, vereador Delcimar Fortunato, vereador Reamilton Espíndola, vereador Edmilson, vereador Jean Carlos, vereador José Fernandes, vereadora Andréa Rezende, vereador Leandro Ribeiro e vereadora Cleide Hilário.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Vejo ali também chegando o vereador policial federal Suender. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e passo a palavra à primeira secretária para a deliberação dos projetos em pauta.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 215 de 2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, pedido de retirada de pauta com arquivamento.
Projeto retirado de pauta para arquivamento, solicitação feita pelo autor.
Projeto de lei ordinária número 17 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, institui a política municipal de prevenção ao abandono da evasão escolar no município, comissões de Constituição e Justiça, com emenda, educação, direitos humanos, cidadania, finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 17 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está em discussão, inicialmente com a palavra o autor.
Presidente, reforço a fala na tribuna, a importância da consolidação de uma rede de acompanhamento que envolva educação, saúde, desenvolvimento social, cultura, juizado da infância e juventude, conselhos tutelares, para que a gente possa garantir acesso e permanência dos nossos alunos na rede municipal. Isso envolve não somente matrícula, mas envolve permanência quando a gente fala de acompanhamento social, política pública, lanche, livro, transporte, inclusão social e educacional. Então, mais um projeto que institui uma política municipal sendo apresentado pelo nosso mandato, a nossa preocupação em discutir e preparar Anápolis para a próxima década. Obrigado, presidente.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Ainda na discussão do projeto, vereadora Andréa Rezende.
Tive a oportunidade de ser relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça e estudei a fundo o que propõe o nosso colega Marcos Carvalho, quero te parabenizar pela autoria do projeto. É inegável que a pandemia gerou um déficit educacional. E esse déficit educacional, ele não será resgatado se não tiver políticas públicas eficientes para que a gente, de fato, resgate a qualidade de ensino, a aprendizagem e a evasão escolar. Porque com o déficit educacional, as crianças muitas vezes deixam de ir para a escola por causa das dificuldades de aprendizagem. Então, parabenizo o projeto e já encaminho meu voto favorável.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrário, se manifesta em projeto de lei ordinária 17/2022, de autoria do professor Marcos Carvalho, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Palavra com a primeira secretária para deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Teve uma emenda? Ah, perdão. Teve uma... Tem... Você já está com emenda. Emenda modificativa do artigo 3º, parágrafo 1º. Passa a ter a seguinte redação. Para o dinamismo da política aqui instituída, poderão ser empreendidos esforços, tendo como objetivo a atuação conjunta em diferentes órgãos municipais, estatais e federais, bem como entidades não governamentais, sociedade civil e iniciativa privada.
É uma correção, eu falei para a votação de moções, indicações e requerimentos, mas essa emenda modificativa é ainda alusiva ao projeto do vereador professor Marcos Carvalho, 017. Emenda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Emenda modificativa aprovada por unanimidade dos presentes. Agora sim, moções, indicações e requerimentos.
Indicação de autoria do vereador professor Marcos Carvalho indica ao Poder Executivo a construção de um CIMEI na região do Conjunto Colorado. Indicação de autoria do vereador Leandro Ribeiro requer todo empenho e providência no sentido de construção de uma praça no bairro Calistolândia, em área pública localizada na Rua dos Vitoriosos, com Sócrates Diniz e Jonas Duarte. Indicação do vereador Leandro Ribeiro para requer todo empenho e providência no sentido de construção de uma praça no bairro Calistolândia. É o mesmo. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender indica ao Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça no bairro Calistolândia, nessa cidade. Duplicado. Indicação também de autoria do vereador policial federal Suender para a construção de uma arena esportiva no bairro Calistolândia. Indicação de autoria do professor Marcos Carvalho. Indicação do chefe do Poder Executivo para a construção de um CIMEI na região do Parque dos Pirineus. Indicação de autoria do vereador Jean Carlos. Requer seja enviada a indicação do prefeito municipal solicitando a possibilidade de alteração de horário da jornada de trabalho dos agentes de endemias para 6 horas contínuas no campo de atividades externas no período matutino e 2 horas de trabalho administrativo no período vespertino. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça no setor residencial Jandaia. Indicação de autoria da vereadora Andréia Rezende para o prefeito municipal de Anápolis para que realize a construção de um campo de futebol na rua SD17, quadra 5, lote 28A, no bairro Santos Dumont. Indicação também de autoria da vereadora Andréia Rezende, indicação ao prefeito municipal de Anápolis e Seneago, para que tome as devidas providências no sentido de realizar instalação de rede de esgoto no bairro Itamaraty, segunda etapa. Indicação de moção de autoria do vereador Jean Carlos. Moção de aplauso em comemoração o Dia Municipal do Escotismo, 23 de abril, de acordo com a Lei 3.960 de 2018. Moção de pesar de autoria do vereador Hamilton Espíndola, a senhora Aparecida Rodrigues da Silva. Moção de aplauso de autoria do vereador Lisier José Borges. Requer encaminhamento nos termos do artigo 137 para a moção de aplauso do Jubileu de Ouro da Base Aérea de Anápolis e ao 43º aniversário de criação do Grupo do Primeiro Defesa Aérea do mês de abril. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréia Rezende, de número 1.361, 1.381, 1.387, 1.388, 1.409, 1.410. Requerimentos de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, de números 1.375, 1.376, 1.395, 1.396. Requerimentos de autoria da vereadora Cleide Lara, de números 1.407, 1.434. Requerimentos de autoria do vereador Delcimar Fortunato, de números 1.377, 1.432. Requerimentos de autoria do vereador Dominguinhos do Cedro, de números 1.399, 1.425 e 1.435. Requerimentos de autoria da vereadora Trícia Barreto, de números 1.411 e 1.413. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy, de números 1355, 1357, 1402, 1404 ao 1406. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, de números 1372, 1373, 1394. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos, de números 1426 e 1427. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, de números 1356, do 1368 ao 1371 e 1420. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes, de números 1337 ao 1349, salvo 1338, de números 1353 e 1354. Requerimento de autoria do vereador Leandro Ribeiro, de números 1393. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva, 1428, 1429 e 1431. Policial, requerimento de autoria do vereador policial federal Suender, de números 1358 ao 1366, salvo 1361 e 1364, 1378, 1379, 1380, 1391, 1392, 1397, 1398, 1400, 1401, 1408 e do 1417 ao 1424, salvo 1420, 1437 e 1438. Requerimento de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, 1414 e 1415. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Requerimentos, moções, indicações. Em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Jean Carlos. Na sequência, João Feitosa.
Obrigado, presidente. Apenas em relação a esse requerimento, a indicação que apresentei, relacionadas ao agente de endemias e comunidade de saúde, propondo, né, que a sua carga horária seja realizada com 6 horas consecutivas ininterruptas de trabalho externo de campo, e as 2 horas, conforme a lei federal prevê, de atividades administrativas. Mas qual é a mudança? A mudança é que hoje, atualmente, está sendo dividido em 2 turnos. E muitas vezes o agente fica refém de realizar seus relatórios ali no campo externo, na rua, na calçada, debaixo de ponto de ônibus, em uma lanchonete, etc. E isso, às vezes, é mal visto pela população, que pensa que o cidadão, que o agente de saúde está ali parado sem exercer suas atividades, mas não é. Ele tem que fazer os seus apontamentos para o seu relatório diário. E na própria lei federal permite isso. Isso já foi feito no passado e rendeu muito mais. E agora, inclusive, como eles estão usando aplicativos, fica uma situação ainda mais difícil, que é tem que se reunir para encontrar, para pegar aplicativo. E o que acontece? Que, na realidade, a produção, pelo que, né, foi nos passado, tem, pelo ponto de vista deles, diminuído. Isso já foi aplicado no outro período, quando eu era a gerente Érica. Então, a proposta é a viabilidade de se fazer o trabalho externo em um só turno e as suas atividades administrativas, de apontamentos, relatórios diários, eles possam fazer num contraturno e sem ter que estar ali no meio da rua, realizando isso, na calçada, debaixo do ponto de ônibus. Ou seja, num local adequado e que possa ser estudado pela gerência de vigilância epidemiológica e pela vigilância sanitária, é essa pretensão aí que nós apresentamos. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, João Feitosa.
Obrigado, novo presidente. Quero dizer aqui, senhor presidente, que a indicação do novo vereador Marques aí se torna prejudicado. Haja visto que eu já fiz essa indicação e já foi votado por esse plenário ontem, a indicação do CEMEI lá no Parque Brasília, lá no Parque dos Pirineus. Aonde vai abranger ali aquela região ali, Colorado, Progresso, essas cidades, esses bairros adjacentes aí. Então, já é um trabalho que a gente já vem fazendo há muito tempo, que foi conversado com a primeira-dama Vívia, foi conversado com a secretária Elisânia, e a gente já está com essa indicação aí, viu, Marcos? Parabéns também pela sua preocupação nesse sentido. Haja visto que Vossa Excelência representa muito bem a Comissão de Educação, e eu também estou lá do seu lado lá, mas esse requerimento, essa indicação sua, já partiu por mim, vereador João Feitosa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Antes de conceder a palavra ao professor Marcos Carvalho, de acordo com o regimento no artigo 220, fica prejudicado um requerimento que já foi votado e reapresentado num prazo de até 90 dias. Então, realmente, como nós tivemos já esse requerimento aprovado há pouco tempo, esse requerimento, na verdade, essa indicação 91, fica prejudicada, mas o que vale é o empenho do vereador em tentar levar melhorias às regiões de Anápolis. Também cumprimento o professor Marcos Carvalho, que está sendo um vereador muito atuante aqui no município de Anápolis, o qual concedo a palavra.
Bom dia, presidente. Quero cumprimentar o vereador João Feitosa e ressaltar a importância de que todos nós pensemos políticas públicas para o município. Então, acho que a gente desencontrou, o seu foi votado ontem, o meu já devia ter sido protocolado, porque se ele está entrando hoje, mas acho que mais importante que o encontro e o choque é pensar a política pública que possa atender, em média, 240 crianças, que é o porte de um CMEI médio no município de Anápolis. E acho que atendendo a comunidade do Colorado, do Pirineus, o seu requerimento, o meu requerimento e o nosso desejo é que a gente possa consolidar uma política pública educacional. Então, sem nenhuma vaidade, não há problema na retirada, na prejudicialidade do requerimento, no sentido que o que a gente quer realmente é que as crianças tenham acesso e permanência à educação infantil do 0 aos 5 anos de idade. Presidente, quero aproveitar para destacar também todo esse acompanhamento que nós temos feito do mapeamento dessas necessidades. O nosso Plano Municipal de Educação tem um levantamento no final do documento que aponta para onde a cidade tem crescido e onde há demanda de CMEI e escola. E os nossos requerimentos, eles obedecem não só às movimentações políticas e de interesse social, mas um estudo sério, científico, categórico, que aponta para onde a cidade tem crescido e quais são as demandas de cada região. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Requerimentos, moções e indicações, com exceção da indicação 91, está ou estão em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações, com exceção da indicação 091, estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto no espaço da ordem do dia.
Pela ordem, presidente.
Pela liderança do União Brasil. É isso, Jean?
Isso.
Palavra, Vossa Excelência.
Agora, como diz, o único representante. Mas, presidente, eu, na verdade, até abordei com o senhor agora há pouco um assunto que me aflige e que, de certa forma, pode até gerar um desgaste político, mas eu prefiro comentar e me sentir, de certa forma, aliviado por trazer mais uma vez esse assunto à pauta. E é um assunto assim, que realmente exige um cuidado especial da secretaria que faz a gestão dos feirões e também da própria CMTT. Nós temos ali, por exemplo, no feirão da São Jorge, nas proximidades, a utilização daquelas vias e até nesse momento do próprio feirão pelos instrutores dos cursos de formação de condutores. E nós temos o maior apreço por esse segmento, que é importante para formação dos condutores, ainda mais na cidade de Anápolis, que temos um trânsito tão difícil, e tem um respeito imenso, vários amigos, mas muitos populares têm nos cobrado ali uma ação do poder público em razão da dificuldade diária, porque são muitos veículos e alguns acabam tendo ali um momento de obstrução na saída das garagens. Mas eu, mais além disso, nós temos sido procurados por algumas senhoras que voltaram a fazer as atividades físicas dentro do feirão coberto, inclusive muitas delas coordenadas pela própria unidade de saúde da região, e que está tendo a dificuldade, porque alguns condutores estão adentrando ao feirão utilizando seu veículo. E a gente sabe que ali é um local que temos ali uma área razoável ali para as ações do CFC, mas dentro do feirão nós precisamos que haja um controle, especialmente porque é prioridade para as atividades dos populares. Sobretudo, por exemplo, dessa coordenação da unidade de saúde que utiliza aquele local também para fazer as atividades físicas, sobretudo com o pessoal de terceira idade. Então nós precisamos achar um bom senso ali e ver como que utiliza aquele local sem causar transtorno. Nós respeitamos e sabemos da importância daquela, daquele segmento que gera emprego, é importante para a formação dos condutores, mas está tendo esse conflito. Populares que querem utilizar estão sendo ali, muitas vezes, dificuldade porque veículos estão adentrando dentro do feirão. Então é preciso nós termos ali um encontro de bom senso para que não haja conflito e possa o CFC utilizar daquela região sem causar o transtorno e os populares, naturalmente, utilizar do feirão, porque os feirões cobertos não são apenas para as feiras, é para a reposição dos hortifrutos granjeiros, mas para atividades também dos populares da região e, nesse caso, daqueles idosos que utilizam aquele local para fazer suas atividades físicas. Então, eu passei para o secretário Alex, para também a CMTT, estudar um meio termo aí, para que haja um bom senso e não tenha nenhum problema e todos possam viver, né, utilizar ali das proximidades daquele local harmoniosamente, sem problemas. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Agora sim, encerramos a ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Sem inscrito no espaço das comunicações, vou fazer apenas um relato aqui. Neste momento, ali, num trecho da rodovia, está acontecendo neste momento a assinatura para o início das operações da Ecovias do Araguaia, que é a nova concessionária que assume esse trecho aqui de Anápolis até Porongatô, a 153. E até inclusive o novo ministro da infraestrutura está aí no município. E ontem eu tratava um assunto com o prefeito Roberto, que se o governo federal não for fazer o viaduto ali que dá acesso ao Recanto do Sol, que pelo menos faça um decreto autorizando o município fazer aquela pavimentação daquela via dupla que foi aberta ali pelos empreendedores daquela área para dar acesso ao Recanto do Sol. Nós sabemos que a dificuldade da trafegabilidade ali é imensa nos horários de pico. Então, nós falamos com o interlocutor do ministro, pedimos para que ele, segundo a assessoria do ministro, eles vão estar em loco lá no viaduto novamente, do Recanto do Sol. Mas várias visitas nós já fizemos e acompanhamos eles até lá. Desculpa. Então, que se eles não forem fazer, Fred Cacheta, que eles autorizem o município a pavimentar aquilo ali, porque ali é competência do governo federal. E há muitos e muitos anos estão prometendo aquele viaduto para que a gente possa ter um acesso melhor para os moradores ali daquela região, Vila Norte, Recanto do Sol, em outros bairros ali, Residencial das Flores, porque ali tem mais de 80 mil pessoas, moradores, que sofrem com aquela entrada e saída ali, que é única. Então, a assessoria do ministro já foi informada desse pleito nosso para que, se realmente não tiverem um tempo hábil para fazer esse viaduto, que autorize o município a fazer ali aquela pavimentação, porque o município não pode adentrar sem autorização do governo federal. Então, hoje, está acontecendo, neste momento, a assinatura da ordem, que dá ordem de serviço para a nova concessionária assumir o trecho. É a assinatura simbólica. Na verdade, ela já está há algum tempo ali. E, mais uma vez, repudiar o aumento do pedágio da Triunfo Concebra. Né, um aumento exorbitante, mais de 120%, que está entregando o trecho por, dizendo eles que está inviável essa administração do trecho e põe o pedágio, né, a mais de 130%, eu trouxe essa informação aqui ontem. Então, lamentar isso aí, mas nós vimos que o PROCON estadual judicializou esse reajuste e a gente espera que a justiça faça com que eles recuem desse valor. Espaço das comunicações ainda em aberto.
Comunicando.
Com a palavra, Policial Federal Swender.
Presidente, bom dia a todos. É importante essa obra ali do Fruto Cerrado, né, naquela região ali, porque há uma dificuldade de saída ali imensa, eu já estive ali, e realmente é um pleito importante ali para aquela região. Solicitam muito, né, que façam aquela obra, seja o viaduto, seja a pavimentação. E estou unido aí nessa luta, nesse trabalho, tá, para a gente poder resolver aquele problema. Quanto ao pedágio, estive lá também, solicito aí, né, o empenho dos deputados federais, que tiveram voto aqui, os deputados estaduais, para que ajude a resolver aquela situação ali. É um pedágio caro, ninguém, somente caminhoneiros, motoristas ali, estão com dificuldade realmente de pagar aquele valor. É um absurdo, exorbitante, e eu acredito que a nossa Casa de Lei também aqui pode contribuir de alguma forma para que possa rever aquele valor ali absurdo.
Obrigado, Policial Federal Suender. João Feitosa.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que desde o primeiro momento Vossa Excelência está preocupado como presidente dessa Casa de Leis, assim também como nosso prefeito Roberto Naves, de ver essa usurpação dessa concessionária que administra a rodovia da BR nossa aqui, que passa aqui pela nossa cidade. É, um pedágio de R$2,10 passar para quase R$6, eles estão querendo o quê? Eles não ganham dinheiro, agora quer arrancar do consumidor, do trabalhador? Isso é errado, está errado, não pode acontecer isso. Essa Casa de Leis, não só Vossa Excelência, assim também como todos os vereadores, não compactua com essa imoralidade, com essa covardia desses empresários. Então, que se reveja isso, que nossos representantes legítimos, deputados federais, possa rever e fazer com que volte ao preço que era. E que se eles vão entregar, que eles entregam da forma que está. Não é questão de encher o bolso deles, eles entregar a rodovia e sair com bolso cheio de dinheiro, é sair do nosso suor, não. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Antes de passar a palavra ao Fred Cacheta, nosso assessor de comunicação ali, o Marcos Vieira, faz parte da nossa comunicação aqui da Câmara, manda uma mensagem aqui que o Tribunal de Contas da União já abriu processo para fiscalizar o aumento que é considerado abusivo, inclusive por alguns parlamentares da Câmara Federal. Então, nós já temos aqui, né, que foi feito nessa segunda-feira, o processo 006/189/2022, dígito 9, para fiscalizar o aditivo contratual que permitiu um aumento de até, pasmem, 168% do pedágio nas rodovias goianas. O TCU nomeou como relator o ministro Antônio Anastasia. O tribunal agiu rápido, o que é muito importante. Esperamos também que haja uma decisão urgente, porque esse aumento é absurdo e atinge em cheio os motoristas goianos. A empresa não está fazendo a manutenção das rodovias, é fato, a gente acompanha, está em má qualidade, péssima qualidade, e ainda é premiada com reajuste. É uma vergonha, destaca o deputado federal Elia Vaz, autor, quem ingressou junto ao Tribunal de Contas da União. O maior aumento foi na praça de pedágio de Goianápolis, 168%. O de Alexânia passou para R$6,90, reajuste de 137%. Já em Professor Jamil, o índice foi de 131%. O motorista passou a pagar R$7,40. O pedágio mais caro de Goiás é em Tumbiara, que custa R$ 9,00 por carro de passeio. A alta é de 125%. Então, lamentável o que essa concessionária Triunfo Concebra fez com os nossos motoristas e pessoas que usam essas vias para trabalharem. Tem gente que vai em Goiânia e volta duas vezes por dia, então fica inviável isso aí. Fred Cacheta tinha pedido, depois Fred Godoy.
Muito obrigado, presidente. Realmente lamentável aí o que a Triunfo Concebra faz com os seus usuários. Mas eu uso o espaço das comunicações, presidente, apenas para ver a viabilidade, estar encaminhando um pedido ao nosso prefeito Roberto Naves, que é uma solicitação do pessoal mais idoso ali da região da Vila Góis, Nossa Senhora da Badia, Bairro Batista, Vila Verde, que anteriormente eles tiravam a guia do IPTU ali na unidade do PROCON, situada ali na Avenida Minas Gerais, ali na Vila Góis. E esse ano eles não estão conseguindo tirar essas guias. Alguns idosos não têm o acesso ali à internet. Então vamos fazer a solicitação. Nós sabemos que o prefeito Roberto Naves é sempre sensível com as causas aí dos mais idosos, para que possa voltar para a unidade do PROCON ali da Vila Góis a retirada de guias dos IPTUs. Facilitar a vida dos idosos é sempre bom e traz uma maior qualidade de vida para aqueles cidadãos. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Agora com a palavra, Fred Godoy.
Presidente, uma dúvida que fica aqui, esse trecho da Triunfo, da 060, era um trecho que até então a rodovia Cacheta, era uma rodovia melhor. Você imagina esse trecho da Ecovias, que é 153, que é uma rodovia pior, quanto será cobrado o pedágio? Se na 060, que era um trecho que tinha pouco serviço, é esse valor, não o 153, que o serviço é bem maior, que todos sabem a qualidade daquele asfalto, todo mundo que desce o Norte Goiano sabe que é uma estrada muito deficitária. Então, eu acho que temos que ficar de olho também nesse valor de pedágio que será cobrado futuramente. Eu vou aplaudir.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Acompanhar e pedir às nossas autoridades competentes para estarem fiscalizando. Alguém mais no espaço das comunicações? Então, sem inscrito no espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para a próxima segunda-feira, dia 11 de abril de 2022, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma quarta-feira abençoada a todos.